O protocolo de atenção integral à saúde da população são instrumentos construídos de forma tal que visa a orientação e a organização do setor saúde local para identificar a população exposta e realizar o cuidado da saúde de acordo com sua especificidade para contribuir com a melhoria de qualidade de vida e etc. Né? Então, essas iniciativas todas foram levadas adiante. Por favor, adiante. Inclusive até 2010, com iniciativas de capacitação de profissionais, etc., e fortalecimento da capacidade de resposta das unidades de saúde do local. Entretanto, o protocolo não foi completamente implantado, por razões do próprio funcionamento do sistema de saúde local. Próximo. Aí é um demonstrativo do incremento do repasse de recursos para o município de Santa Amaro da Purificação. Desde essa iniciativa, saiu de 1.288 milhões, chegou até em 2009 a 3.401 mil reais para poder fazer com que as medidas ali fossem adotadas. Próximo. Dificuldades e desafios. O problema é extremamente complexo e existe uma vulnerabilidade muito grande, né? Sendo que essa exposição contínua é um risco muito grande para aquela população. Uma visão limitada e inexperiência de órgãos e setores dos três níveis de governo envolvidos para solucionar o problema. As soluções extrapolam a capacidade de resposta e experiência do setor saúde, requerendo, portanto, a participação dos mais diversos setores. Há uma descontinuidade de ações importantes, por função dos ciclos de gestão do nível municipal, do nível estadual, o que faz com que nós tenhamos também fragilidade nesse processo. E também um desinteresse ou uma desmotivação grande por parte dos funcionários, habitantes do local, que não consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel e passa a ter uma atitude, vamos dizer assim, de descrença quanto a essas medidas todas que vêm sendo tomadas, juntamente com a própria atitude da Vica, já muito cansada com essa situação. Próximo. Bom, nós temos uma reestruturação em curso da Secretaria de Saúde da Bahia e esperamos que isso resulte em fortalecimento dessas medidas. Aí já comentei, a população descrente dessa situação. O processo de controle social e de participação da sociedade é desorganizado e insuficiente. Né? Não temos aí atrativos concretos para fazer com que você mude o quadro mais geral da própria situação de Santa Amaro da Purificação. Economicamente, Santa Amaro da Purificação hoje deixou de ser um polo importante naquela região, o que faz com que você tenha ali, vamos dizer assim, uma ausência, na verdade, de grandes investimentos e possibilidade de fazer com que ela, enfim, saia dessa situação que vive hoje, né? E a comissão intersetorial municipal, que envolve vários setores, funciona até hoje ainda sem um regimento, sem cronograma de reuniões e sem agenda de trabalho estabelecida, mesmo tendo posse do plano de ações envolvidos na temática. Próximo, para concluir. Não é isso? A dificuldade de se finalizar a apresentação e implementação das propostas e também o estabelecimento de convênios e parcerias que tratam do problema como um todo. Né? O município também tem essas dificuldades. Não houve ainda, concretamente, até o momento, uma alteração do quadro ambiental, ou seja, não houve remediação do foco principal. E nem tanto da recuperação das áreas contaminadas, mesmo isso estando sendo colocado desde 2003, né? Não houve também uma identificação, uma solução de que medida, de que técnica irá ser adotada ali para poder tratar da eliminação da exposição ambiental, entre outras situações. Quer dizer, nós temos aí uma situação que é pendente. E do nosso ponto de vista, saúde, nós temos todo o interesse em poder estar colaborando para fazer com que nós tenhamos uma superação desse quadro dramático que é o de Santa Amaro da Purificação. Muito obrigado.
Cumprimento o doutor Guilherme, que foi bem objetivo, mostrou as intenções, mas mostrou também que o resultado não veio. E a população está lá. De fato, o quadro nos preocupa cada vez mais, cada vez mais. Eu quero passar a palavra nesse momento. Nós vamos fazer duas mesas. Quero já registrar a presença do nosso querido deputado José Sarney Filho, que atendeu o nosso convite. Então, eu passo a palavra agora ao Fernando Vasconcelos, diretor substituto do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalho, em representação à senhora Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque, secretária de Inspeção do Trabalho. Em seguida, falar o Renato e depois nós faremos outra mesa. Pode chamar de Renato, né? Porque eu sou Renato também. Por favor, doutor.
Obrigado, senador. Cumprimento a todos. Cumprimento o senador Walter Pinheiro. Sarney Filho. Eu também, como o primeiro palestrante falava, eu também sou baiano, né? Então a gente inevitavelmente termina tendo na mesa baianos participando dessa discussão. Eu me formei em medicina em 1982 e me recordo que em 84 eu já via, 83, 84 eu já lia os primeiros trabalhos a respeito da contaminação por chumbo naquela região, em Santo Amaro. Quer dizer, inicialmente a discussão do estudo de química e do Departamento de Medicina Preventiva, estudos que levaram a tese de doutorado, vários artigos mostrando a questão do chumbo e do cádmio. E, na verdade, nesse período, já estava bastante evidente que nós tínhamos um problema grave para a saúde dos moradores, dos habitantes e dos trabalhadores daquela região. E quadro esse que foi se tornar ainda mais consolidado com o trabalho do Ministério da Saúde e que permitiu traçar esse plano ao qual Guilherme fez referência e apresentou as linhas em relação a ele. É importante registrar em relação ao Ministério do Trabalho que a nossa ação nesse momento, quer dizer, desde o momento que a fábrica fecha, a ação do Ministério da Saúde, do Trabalho, é uma ação acessória, né? Nós não temos, quer dizer, como é que nós da Inspeção do Trabalho, da Fiscalização do Trabalho atuamos? A gente atua interditando, embargando e autuando. Mas se a empresa fechou, né? De fato, o que pode haver é apoio, orientação, suporte, mas, de fato, a atuação central do Ministério do Trabalho já não é mais aquela da área de fiscalização. Poderia ser de outras áreas do Ministério do Trabalho, ligadas às políticas de emprego, às relações de trabalho, mas não da Inspeção do Trabalho. Essa dificuldade, né, esses desafios muito bem apresentados por Guilherme, eu acho que nos remetem à questão do momento que o Brasil vive. Quer dizer, nós vivemos uma década de crescimento, de desenvolvimento, mas que nós temos um passivo ambiental, social, passivo de saúde gigantesco e, de um modo geral, nós não percebemos que está havendo uma mudança na perspectiva da curva que nós temos em relação a esse passivo, né? E esse é um problema grave para o crescimento do país. Quer dizer, nós não queremos ser um tigre asiático como se falava na década de 90. Nós queremos ser um país desenvolvido. E um país desenvolvido, ele trata dos problemas ambientais, sociais, né? Trata do problema da saúde ambiental, da saúde do trabalhador, de uma maneira mais grandiosa, de maneira mais célere, né? com uma situação de tomar uma política dessa como uma política de Estado que necessita de uma força-tarefa e um volume de recursos muito maior, né? E envolvendo não apenas o governo do Estado e o governo federal, mas realmente envolvendo todos os atores mencionados por Guilherme, mas também numa perspectiva de dizer assim, olha, vamos resolver o problema em tantos por cento e até tal período, né? E, de fato, a gente não percebe essa tradição, né, na história brasileira. Eu estava... recebi ontem a indicação pela secretária Vera Albuquerque para representá-la nesse debate, porque ela não pôde estar presente. E eu estava retomando um pouco os dados em relação à questão do chumbo e me lembrei de um caso na Espanha em relação ao mercúrio. Numa cidade que o senador Paulo Paim vai lembrar-se bem, porque é uma cidade chamada Almadém, né? O Rio Grande do Sul agradece a referência, né? Porque, né, é o nome de um vinho bastante conhecido no Rio Grande do Sul, né? Mas na cidade de Almadém estava localizada a maior mina de mercúrio do mundo. A Espanha e a União Europeia decidiram fechar a mina de Almaden, fechar as minas de mercúrio e limpar de mercúrio a Europa, a União Europeia. Inclusive definiram, a Alemanha se interessou pelo mercúrio, no sentido de assim, eu quero acumular, porque mercúrio em termos de acumulação é uma acumulação relativamente pequena, né, ele é muito denso. A Alemanha aceitou receber esse mercúrio, porque pode ser que daqui a algumas décadas haverá uma solução econômica para o uso desse mercúrio, e há um processo em andamento de limpar de mercúrio a Espanha e a União Europeia, dar uma perspectiva econômica para aquela cidade que vivia em torno daquela mina, né? Inclusive até no sentido de as fotos, quando a gente vê as fotos da mina, era uma região muito bonita, eles estão inclusive fazendo toda uma exploração turística da cidade em relação a essa situação. E a gente vê como as coisas são bastante tratadas de maneira bastante diferente em nosso país. Sabemos do notório caso, por exemplo, do amianto, do asbesto, que sabidamente é cancerígeno em todas as suas formas, né? Isso já não deixa dúvida pelo Instituto de Pesquisa do Câncer da OMS. Hoje não há mais a discussão se é essa ou aquela forma. Todas as formas são cancerígenas, embora o Brasil ainda não declare dessa forma. E sabemos que daqui a algumas décadas nós vamos estar nos preocupando como é que a gente faz para limpar o amianto que continua se acumulando no Brasil inteiro, o tempo inteiro. Quando, na verdade, a gente poderia, neste caso, estar pensando que solução a gente dá para Goiás, que solução a gente dá para a população e para os trabalhadores de Minaçu em Goiás, e que solução a gente dá para o segmento econômico, no sentido de que a gente tire, né, esse problema da nossa frente, não aumente esse passivo. Mas voltando à questão do chumbo, a lógica que seguiu a própria questão de Santo Amaro foi uma lógica, como o Guilherme mencionou, quer dizer, de um tempo que não se preocupava em relação à licença ambiental, porque o próprio fato de ter instalado essa fábrica em Santo Amaro é uma lógica das mais absurdas, né? Porque, na verdade, se queria desenvolver empregos e se queria desenvolver outros fatores políticos, se queria se desenvolver. Então, colocava uma fábrica que não tinha nada a ver do ponto de vista de produção mineral em Santo Amaro, se colocou uma fábrica em Santo Amaro. Então, tirava o minério lá da região de Buquira, levava o minério para Santo Amaro, à beira dos rios, caminho para o mar, né? E a situação com total descontrole, e nós não estamos falando de um produto que é ilegal, né? Teoricamente esse produto estaria sob total controle, as coisas foram desencaminhando nessa perspectiva. Então, de fato, eu acho que assim, esse registro meu sobre questões macro, né, três questões, né, duas do Brasil e uma da Espanha, diz mais a respeito no sentido que nessa questão do chumbo só vale a pena voltar a ela, né, depois de tantos anos que a fábrica foi fechada, na perspectiva de dizer, senador, e sei que é esse o seu interesse e da comissão, de dizer, bom, e agora como é que fazemos para ter uma solução de fato, né? Porque senão, se rendermos mais alguns artigos, mais algumas teses, mais alguns debates, mais algumas conferências sobre o tema, de nada adiantará para o povo de Santo Amaro. Então, eu queria me lembrar até de um outro caso ainda, antes de encerrar. Me lembro do caso de Niquelândia, que foi a discussão aqui também na Câmara dos Deputados há alguns anos atrás, uma discussão muito grande, infelizmente pela via incorreta, porque a denúncia dos trabalhadores é que era uma contaminação por amônia, e na verdade parece, e só posso dizer parece, porque não existe estudo que nos permita ter uma visão mais clara em relação a isso, parece que o problema não é a amônia, mas um problema do processo produtivo do beneficiamento do níquel em uma das fábricas de Niquelândia. E alguma coisa grave existiu em Niquelândia. Como ficamos discutindo em torno da amônia, é amônia, não é amônia, a empresa manteve a posição dela, não é amônia, não há nenhum problema com amônia, e manteve a defesa dela. Mas quando participamos de alguma discussão em relação a isso, perguntamos o seguinte: bom, tá, tudo bem, não é amônia, mas é o quê? Tem trabalhador que está doente, tem população que está doente, faz o quê em relação a essa situação? Então, eu acho que há uma tendência nossa em ficar procurando culpados, né? De ficar procurando dizer o que não é, né? E mesmo quando sabemos o que é, e sabemos o que fazer, a gente tende a não fazer, porque, de fato, o desafio de Santo Amaro é um desafio grandioso, né? Eu acho que, assim, a breve, a apresentação feita por Guilherme mostra a seriedade com que o Ministério da Saúde abordou o tema, juntamente com o governo da Bahia e a Secretaria de Saúde da Bahia, mas não foi suficiente, né? De fato, não foi suficiente. Então, assim, embora, como eu disse, o Ministério do Trabalho tem e terá uma atuação acessória no que diz respeito à fiscalização, neste caso, mas estaremos totalmente em apoio, tanto ao nível central do Ministério do Trabalho, da Inspeção do Trabalho, quanto à Superintendência da Bahia. Conversei com a superintendente sobre isso ontem, também ela se colocou totalmente, a Isa Simões, totalmente à disposição da iniciativa. Obrigado.
A gente cumprimenta também o Fernando Vasconcelos pela sua exposição, falando aqui pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, e que eu acho que a sua fala é fundamental. Isso aqui não pode ser mais uma forma de só falar sobre o tema e ponto. Nós queremos saber o day after, o que efetivamente vamos fazer. Vai em seguida passar o vídeo aí, porque estão apenas adaptando ali. E eu, pelo menos, fiquei assustado com o vídeo, assustado. O termo é esse. E vai falar agora o Renato, e eu disse no plenário e repito aqui. Quando, olha, e chegou a mim pelo STJ. Foi um ministro do STJ que me ligou. Pai, eu resolvi recorrer a você para a gente dar mais um fôlego para encontrar caminhos para esse tema. Claro que eu não resolvo, mas assumo o material que recebi e acho que é da maior gravidade. Eu só vou dar essa frase, meu querido, chegou nesse momento o Luiz Bertos, deputado federal pela Bahia, Sarney Filho, que está aqui conosco também, deputado federal, e o Walter Pinheiro, nosso senador. Quando eu vi o vídeo e os funcionários do meu gabinete, eles saíram da sala e as lágrimas corriam no rosto. E eu olhava para mim, agora, senador, agora vamos ver o que a gente pode fazer, vamos trabalhar junto. Mas as lágrimas corriam no rosto e alguns saíram da sala e o vídeo vai passar aqui em seguida. Eu passo a palavra nesse momento ao Renato Ferreira, ao doutor Renato Ferreira, assessor parlamentar da CEPIR, em representação à ministra Luiza Bairros.
Bom, muito bom dia a todos e a todas. Gostaria, de, em nome da ministra Luiza Bairros, da CEPI, cumprimentar o senador Paulo Paim e os demais senadores pela iniciativa de uma audiência pública para discutir um tema tão relevante. Gostaria de saudar também os meus companheiros de mesa, cumprimentar já pela fala que fizeram aqui, é muito interessante e instigante em relação ao tema. Gostaria também de saudar os demais parlamentares e as demais pessoas aqui participando dessa ocasião, senador. Também ao público de casa que acompanha pela TV Senado. Eu, talvez aqui, em representação à CEPIR, talvez tenha uma fala um pouco no sentido de... com dois aspectos aqui, né? De concordar com os que me antecederam em relação ao problema, mas também de trazer à baila uma discussão que ficou um pouco invisibilizada. O que é comum, mas que não deve por nós nunca ser naturalizada quando se discute essa questão ligada, sobretudo, ao impacto ambiental nas populações mais carentes do Brasil. Me refiro especificamente à invisibilidade que ocorre, que sempre ocorreu quando assuntos como esse são tratados, que é o impacto sobre a população que é atingida. A população atingida, o vídeo já mostrou isso, eu também vi, tive a oportunidade de ver, é a população majoritariamente negra. Não é? A população majoritariamente negra que está atingida. E, no entanto, quando se faz os estudos, quando se faz as políticas públicas e quando se faz também as determinações específicas para atender a população, muitas vezes a gente acaba esquecendo de levar em consideração e de trazer para dentro da política pública que está sendo instituída que aquela comunidade atingida tem uma especificidade histórica, tem uma especificidade cultural, tem uma especificidade de luta e que se relaciona com seu aspecto de vida e de sobrevivência, por que não dizer de resistência, por conta de ser uma população majoritariamente negra. Então, existem duas questões que a gente precisa tratar sob o ponto de vista do papel da CEPI nesse aspecto. Eu penso que a Secretaria se coloca à disposição e vai, nesse sentido, me orientou bem a ministra, desenvolver ações junto ao Ministério da Saúde, as mais pastas interessadas e afetas ao caso, para que nós possamos dar efetividade ao plano. Este foi um problema que foi trazido aqui, quer dizer, o plano, as soluções já foram apresentadas, o problema é dar efetividade ao plano. Então, o nosso papel aqui é nos colocar como mais um ator, como mais um agente nesse sentido, não só com o Ministério da Saúde, mas também com o governo do Estado da Bahia, a Secretaria da Bahia, a ministra pertenceu ao governo da Bahia e sabe do caso, tem acompanhado o caso. Então, o nosso papel é nos congratularmos com essas políticas públicas para que elas tenham efetividade e possa transformar a vida dessa população, assim como essa empresa transformou para pior a vida dessas pessoas. Um outro aspecto também que eu gostaria de ressaltar é o que toca a questão daquilo que alguns intelectuais chamam de racismo ambiental. Né?